essas sonatas para violino e piano de Mozart, muita gente não conhece, muita gente mesmo nunca ouviu falar. E é uma maravilha essas sonatas para violino e piano de Mozart. Antes dele, as sonatas para violino e piano, ou para qualquer outro instrumento, que fosse dois instrumentos, piano com cello, ou seja, o que fosse, só dava valor mesmo ao instrumento de corda e o piano servia de acompanhamento. Ou então, ao contrário, o piano chamava mais atenção, né? O instrumento de teclado chamava atenção, e o outro concerto e o instrumento de corda só fazia acompanhar. Então, no caso de Mozart, realmente ele foi pioneiro. Ele causou, vocês vão perceber que numa sonata de Mozart existe uma comunicação espetacular entre um instrumento e outro. Vamos ouvir essa sonata aqui, a Opus ou a K526. Essa sonata é o seguinte, ela é em si sustenido maior. Não, perdão. A K526 é em Lá maior. Ela é incrível. Em um minuto você tem 5 temas, cara. Entram 5 temas. Mesmo entrando temas diferentes, não cria confusão. A música é totalmente harmônica. Vamos analisar ela com calma. Veja o começo dela. É uma obra-prima. Ela já começa toda cheia de contratempos, cheia de contracantos, o piano e o violino, cada um com sua linguagem diferente e atuando ao mesmo tempo. Cada um tem sua linguagem. São 2 personagens totalmente autênticos e independentes. Observe o começo como uma obra-prima. Fantástico. Olha que abertura espetacular. Esse é o primeiro tema. Observe como o piano é totalmente diferente do violino. Você escuta muito bem cada um, independentemente. É fantástica essa abertura. Uma obra-prima. Mozart realmente conseguiu reunir a sua linguagem clássica de concerto com os seus conhecimentos de contraponto de Bach, né? De Sebastian Bach. Somente Sebastian Bach, antes de Mozart, conseguiu fazer as sonatas para violino e piano ficarem tão independentes de um instrumento do outro. Você vê a personalidade dos dois. Antes de Mozart e de Bach, ninguém fazia isso, né? Só os grandes gênios do colorido, tonal, de timbre, que sabiam fazer isso. E Mozart foi pioneiro assim. E outra coisa, essas sonatas de Mozart não foram superadas, não. Nenhuma sonata feita depois das de Mozart são melhores, superiores que as de Mozart. Mesmo Beethoven não conseguiu superar Mozart nas sonatas para violino e piano. Ele fez trabalhos do mesmo nível, Brahms também. Os grandes, né, que vieram depois, não superaram Mozart. Analise que em um minuto vocês vão ver 4 temas diferentes. Eu vou avisar quais são os temas, vamos lá. Primeiro tema é esse que vocês ouviram, a abertura. Observem. A finalização é fantástica. Agora. Agora entra o segundo tema. Agora o terceiro tema. Esse é o terceiro tema. Agora quarto tema. Em menos de um minuto. Agora entra o último tema, o quinto. Aí vamos analisar como é que pode. Uma sonata, todo mundo sabe, geralmente tem dois temas. Um tema e depois surge o segundo tema. E aí há um desenvolvimento desses dois temas, esse entrelaçamento entre os dois temas. Às vezes, no caso de Bruckner, né, se colocava um terceiro tema, Beethoven também fazia isso. Às vezes se fazia um primeiro tema, um segundo tema, aí vinha um terceiro, mas né, o desenvolvimento aí envolvia os três. Mas, cara, Haydn nunca fez isso. E Mozart, pioneiramente, coloca cinco temas em um minuto. Cinco temas diferentes, cara, numa sonata. Numa forma sonata, pelo amor de Deus. E ele, agora tem uma coisa, no desenvolvimento ele só vai trabalhar em cima de, preste atenção a esses temas. Ele só vai trabalhar em cima desse quinto tema, que é o último, e o primeiro. Veja qual é o quinto, grave bem, e veja que ele vai se desenvolver em cima desses dois, ó. O quinto é esse aqui, ó. O quinto é esse que vai entrar agora, ó. Ele vai desenvolver em cima disso aqui, ó. Gravou? Certo? E vai desenvolver também em cima do primeiro, que é esse. Incrível, cara, como o cara faz. Vale a pena acompanhar de novo. Esse é o primeiro tema. É espetacular. Aí vem o segundo tema. O segundo tema começa agora. Não, é a finalização do primeiro. Agora. Isso é um segundo tema, totalmente diferente. Mas vamos gravar somente o primeiro, né? Já gravou, né? Ele vai trabalhar em cima. Esse K526 é uma obra de arte incrível. As sonatas de Mozart são das melhores obras que ele compôs, junto com os quintetos, né? Os quintetos dele, as sonatas para violino e piano são demais, são de muito maduras, sabe? É da fase madura de Mozart. Então são obras primas que mudaram a história da música. Vamos acompanhar. Já ouvimos o primeiro tema. Agora vamos ouvir o último tema. Ele coloca cinco temas em um minuto. É incrível isso. Cinco temas totalmente diferentes, mas ele vai trabalhar em cima do primeiro. Aquele lance. E ele vai trabalhar em cima desse quinto tema, que é o último tema. Vamos acompanhar aqui. Vamos botar para gravar, né? Agora esse aqui, é o segundo. Ele vai trabalhar em cima desse tema aqui, ó. O desenvolvimento só vai ser a partir do desenvolvimento, do entrelaçamento entre o primeiro tema, aquele bem contrapontístico, e esse aqui que é mais melódico. Começou o desenvolvimento, né? Em cima daqueles dois temas. Aí ele já explora o primeiro tema, tá vendo? Sendo que ele aí já é no desenvolvimento, já. Não está repetindo, ele está desenvolvendo. Aí a partir daí o desenvolvimento começa a surgir as modulações terríveis que Mozart na fase madura desenvolve bastante. Modula bastante, de uma forma extraordinária. Usa muita dissonância. É belíssimo o desenvolvimento. Vamos lá. Música. E o que é interessante é que a música vai se desenvolvendo, né? E ela é, há uma reexposição no final, modificada, mas é interessante, você não vê uma coda. O final desse alegro não tem coda, né? Vamos ver aqui o finalzinho do primeiro movimento, você vai ver que não tem nenhuma coda, ele finaliza sem coda nenhuma. Não há uma coda, não há um final, uma preparação para o final, entendeu? A obra termina de súbito, observe. Veja o final. Aí o segundo movimento é um andante, né? Um movimento andante. É de uma intensa vitalidade, né? É um andante profundo, de uma suprema sabedoria. E tem uma serenidade, assim, que assusta. Realmente, certas obras de Mozart têm me assustado. Os quartetos dele, não consigo escutar, entender direito. Essas sonatas da última fase dele são espetaculares. A sonata a 481, K481, K454. São sonatas para violino, assim, geniais. Verdadeiro dramas, óperas, escritas para violino e piano. É muito dramático, mas essa sonata que eu estou explicando aqui agora, em Lá Maior, a K526, ela tem três movimentos, né? Teve esse primeiro que é espetacular, entra com cinco temas e sem coda no final. Aí vem o segundo movimento, que é o andante. Essa escrita é severamente polifônica, assim como o primeiro movimento. E você sente um desprendimento altivo, né? É tão comovente. Saber que é uma obra de um jovem de 31 anos. Bom, escutemos então o segundo movimento. Vamos lá. A ternura, né? Toma conta. Quase que uma oração, né? Tá nessa linha aí. O segundo movimento é meditativo, é um andante tranquilo. E visita o céu, né? Severamente polifônico, pode perceber. É isso. O terceiro movimento já é o presto final. Ele é amplo e cheio de espírito, ultrapassando inclusive a exuberância do primeiro andamento. Imagine, o primeiro movimento é superado pelo finale. Apresenta-se como um rondó alargado e bastante complexo, como toda essa obra, cujo refrão inicial, tratado em puro contraponto a três vozes à maneira de Sebastian Bach, dissimula sua face melódica por detrás da polifonia. Há dois outros temas importantes, dos quais o primeiro aparenta mesmo suplantar o do início. Uma vigorosa coda leva a sonata e toda a produção de Mozart para violino e piano a um deslumbrante cume. Bom, então vamos lá. Então, vamos ver esse rondó alargado que começa com o refrão inicial, né? Tratado de forma contrapontística. Vamos ver. A três vozes no estilo de Sebastian Bach. A polifonia esconde a harmonia, né? A delicadeza da harmonia a gente não sente por causa da polifonia. Aí é um outro tema que entra. O segundo tema é mais exuberante do que o primeiro, inclusive. Suplanta o primeiro. E esse é o terceiro tema. Mais melódico. Agora vamos ver a coda, o finalzinho e deslumbrante desse movimento, a coda final que finaliza com a toda a produção desse gênero de Mozart. Essa coda que eu acho uma obra-prima, espetacular. Quantas sonatas para violino e piano de Mozart? Essas sonatas foram estabelecendo as normas definitivas da moderna sonata para violino e piano. A síntese e o equilíbrio dos dois instrumentos parece ter sido de uma realização árdua e durante perto de um século as diversas tentativas hesitaram entre dois extremos, como já falei antes, ou favorecia um instrumento ou outro, às vezes alternadamente, em detrimento do outro. De fato, a combinação sonora de um violino e de um instrumento de teclas não é das mais felizes. E eu preciso admitir, né? As madeiras, por exemplo, soam muito melhor com o piano do que as cordas. Apenas os maiores mestres da cor instrumental souberam com êxito resolver esse problema. E entre esses, Mozart evidentemente domina. A longa série das sonatas para violino e piano, que surgiram desde a época de Mozart e que incluem muitas obras-primas de Beethoven, Brahms, Franck, Fauré, Debussy, Bloch, Prokofiev, Bartók, para citar apenas assim, os mais conhecidos, só contém poucos exemplos do total sucesso sonoro. E certos compositores, como Ravel, por exemplo, optaram por contornar a dificuldade opondo deliberadamente os dois instrumentos, colocando um contra o outro. E causou um divórcio com isso. No entanto, nas suas mais belas sonatas, Mozart provara há muito tempo que os contrastes de timbres podiam ser harmonizados pela graça do lirismo e da melodia, e também do contraponto que ele aprendeu com Bach. Ao mesmo tempo, ele foi o primeiro a estabelecer um verdadeiro diálogo entre os dois parceiros,
elevando-se gradualmente da galante conversa de salão das primeiras sonatas de Mannheim às amplas cantilenas dramáticas das sonatas K454, como já falei antes, e 481. E finalmente a altiva sabedoria contrapontística da suprema K526, que foi a que a gente ouviu agora.
Bom, então é isso. Semana que vem tem mais.